Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
São José Almeida.
Olá.
Sónia Sampaio.
Helena Pereira.
Eu sou Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Estamos a gravar no fim da manhã de quinta-feira, 22 de outubro. A propósito de tudo o que andamos a viver, eu lembro-me de uma frase usada em maio de 68, eu acho que era uma inscrição, numa parede, que dizia: Cristo morreu, Marx também, eu própria não me sinto lá muito bem. Acho que não nos sentimos todos muito bem e a realidade está bastante complicada. Sr. José Almeida, o que levou o Primeiro-Ministro a passar de um estado em que afirmava que ia haver crise política se o orçamento não fosse aprovado para o não vir as costas ao país esta semana?
Pois, eu não sei muito bem o que é que se passou. Pode ter sido que ele, seguindo as suas próprias palavras na entrevista que deu ao Público a semana passada, tenha decidido ganhar bom senso e não andar a incendiar as relações com os outros partidos e o relacionamento institucional, ainda por cima num momento de negociação de orçamento, com declarações incendiárias e arrogantes. A declaração dele de que se demitia se tivesse que ficar condicionado a uma aprovação do orçamento pelo PSD, foi uma frase de uma grande soberba, não é? E sobretudo num momento de crise como se vive e na perspectiva do ano de 21 ser um ano muito complicado para a economia e para a sociedade, devido ao prolongamento expectável durante longos meses da pandemia, não faz muito sentido não tentar tudo para que a vida institucional esteja estável. E, portanto, eu penso que ele terá percebido isso, não é? E também porque é uma realidade legal e constitucional de que, mesmo que ele se demitisse, ele teria que ficar em gestão, porque não se podem realizar eleições, provavelmente antes de maio, junho, não é? Abril, acho que nem abril é possível, os timings não dão, porque o Presidente toma posse a 9 de março e não dava para correr os procedimentos todos da convocação das eleições e a sua realização. Portanto, eu penso que terá sido isso, não é? Deixou um bocadinho à terra e à realidade de que está em democracia e que tem que negociar com os partidos e tem que cumprir o mandato para que foi eleito.
Ok, e está
a negociar. E tem que ou tentar cumprir, não é?
Tentar cumprir, claro. E está a negociar. Sónia?
Desculpa, eu acho só que ele nessa altura estava muito convencido que as coisas correriam bem à esquerda, correria tudo sobre rodas, porque estávamos num período em que a pandemia também alterou muito o xadrez partidário, os partidos parecia que tinham todos uma certa benevolência para com o governo, porque essa entrevista foi ali em agosto, quando estava tudo praticamente ainda a correr bem, só depois disso é que os números começaram a aumentar também. E ele convenceu-se de que provavelmente estava no papo e era com a esquerda que ia conseguir aprovar, ia ser mais fácil do que tinha sido o suplementar. E depois as coisas aparentemente não serão assim tão fáceis.
Não. Sónia, esta semana demos uma notícia, aliás, de José Almeida, de que o governo já não contaria com o Bloco, não conta com o Bloco de Esquerda.
Sim.
Embora eu saiba que a realidade em negociações orçamentais é mutante. Qual é a tua opinião?
Agora, aparentemente, as coisas com o Bloco têm vindo a ficar, ainda por cima, cada vez mais difíceis. Portanto, se tivéssemos de apostar no que seria mais fácil, eu diria que seria com o PAN, à partida, e com o PCP. O PCP, há dias, o deputado João Oliveira disse que o voto a favor, de todos, o voto a favor continua a ser o que está mais distante. Mas, na verdade, também disse que não daria a discussão por terminada antes dela estar terminada. Portanto, dá a ideia que, de facto, com o PCP ainda não há uma decisão tomada e, de resto, Salvo erro, é o único partido que nós não sabemos quando é que toma uma decisão, porque o PEV anunciou agora que a tomará na segunda-feira, o Bloco toma no domingo em mesa nacional e o PCP é o único que está, parece estar à espera de ser o salvador da pátria. Mas eles têm-se mantido sempre muito discretos em relação às negociações e isso não nos permite avançar com toda a confiança que seja com o PCP e com o PAN que o governo vai salvar o orçamento. Mas eu, se tivesse de apostar a esta distância, diria que era com eles. A deputada Inês de Sousa Real do PAN assinalou que já há maior capacidade de compromisso do governo, portanto, deu a entender que houve umas certas cedências.
Ela enumerou mesmo as coisas, sim, que conseguiu na saída da reunião.
E a questão, aparentemente, continua mais complicada com o Bloco, até porque na praça pública as declarações de dirigentes têm-se tornado quase desagradáveis de uns para os outros, o PS acusa Catarina Martins de mentir, o Bloco reage e diz que são declarações destemperadas, tem havido assim uma certa polémica e um certo cisma entre os dois partidos, mas de facto o Bloco continua a ter algumas coisas em cima da mesa que diz que continuam em aberto, uma boa parte delas tem a ver com a legislação laboral, tem a ver com o período experimental que eles querem. Eles queriam eliminar o alargamento e o governo não vai tão longe, tem a ver com a proibição de despedimentos, com coisas que ainda vêm da Troika, como o dia de férias, os dias de férias, as indemnizações, tem a ver com os contratos de trabalho com termo, que eles querem reduzir o prazo máximo, tem a ver também com precariedade. No fundo, eles dão a ideia que há aqui uma série de medidas que para eles são fundamentais e já eram no último orçamento, em relação às quais o governo não tem dado sinais de que quer conversar. Mesmo em relação ao novo banco, eles mantêm-se intransigentes e nós às vezes já nem percebemos bem porquê, porque o governo também já disse que não põe lá dinheiro, não se percebe qual é a solução que o Bloco quer. Eu acho que o que o Bloco quer neste momento é que não haja dinheiro para o novo banco enquanto não houver auditoria.
E mas esse isso compromisso... é cortar o contrato, certo? Isso era acabar com o contrato que existe entre o Estado, certo?
Essa é a resposta do Primeiro-Ministro, é a resposta que dá na nossa entrevista. Eu, em relação a esta auditoria, não sei, porque pode ter a ver com prazos. O Bloco insiste muito em que se faça esta auditoria. O PS entregou uma proposta para se fazer auditoria no Parlamento. Ela aparentemente no Parlamento passaria, porque com o Bloco, PSD e PS juntos, ela seria feita. Portanto, também dá a ideia de que há aqui um princípio de acordo em relação à auditoria. Portanto, eu já estou como alguém que dizia esta semana... temos dificuldade em perceber o Bloco, acho que era o ministro João Leão, e eu acho que o Bloco ganhava tudo em ser, já que está a fazer parte da negociação na praça pública, em ser muito, muito claro em relação ao que é que está a faltar. São três coisas, são duas, são uma, mas o que é exatamente, muito, muito, com muita clareza. Porque assim já estamos numa fase em que há troca de insultos e tudo é muito feio, já não se percebe como é que aqueles dois partidos podem chegar a acordo. Por outro lado, não chegar a acordo, não chegando a acordo, como é que o Bloco garante que estas alterações que conseguiu introduzir supostamente no orçamento, que o Primeiro-Ministro faz questão de dizer, só lá estão porque o Bloco quis, como é que votando contra o Bloco garante que elas vão para a frente? Por exemplo, a prestação social, se o orçamento chumbar, também chumba a prestação social, portanto perde-se tudo. Não sei, nesta fase... Não sei o que é que o Bloco ainda pode ganhar.
Não é só a prestação social. A Ana Catarina Mendes recordou numa destas declarações, destas picardias entre o Bloco e o PS e o Governo, que entrando em duodécimos, o orçamento poderia sair de novo do orçamento, dinheiro para o Fundo de Resolução e para o Novo Banco. Portanto, tudo o que são as reivindicações do Bloco já contempladas iriam, como disse a Sónia, desapareceriam, não é? Portanto,
Eu não sei se neste momento o Bloco não perderia já mais do que o que ainda acha que consegue ganhar.
Mas... Helena Pereira, o Bloco está a ganhar ou está a perder com esta discussão na praça pública? Aliás, Catarina Martins veio esta semana dizer que governar por dó décimo seria o caos, portanto, se o orçamento não fosse aprovado, mas realmente há pouco tempo José Manuel Fureza dizia ao contrário, dizia que era absolutamente normal governar por dó décimos. E bem, isto é uma contradição, mas o que é que tu pensas do comportamento do Bloco estas últimas semanas?
O Bloco...
Tem crescendo.
Sim. O Bloco, todos os anos, é sempre o partido mais tridente nas negociações. Este ano realmente tem exagerado ou tem subido de tom. Mas eu acredito que o Bloco quer que haja um acordo. Esta semana, aliás, vários dirigentes ficaram preocupados com o facto de, no governo, acharem que o BEA podia já não contar e que podia não fazer parte da negociação decisiva para o Orçamento de Estado. Eu realmente fiquei chocada com a Catarina Martins dizer... Que qual é o problema de se viverem de duodécimos? Isso é que julgo que foi assim uma declaração que mais intempestiva, que não lhe saiu bem, porque é de uma enorme responsabilidade ela dizer isso no quadro atual.
Mas a Catarina, desculpa lá interromper, a Catarina Martins disse que era uma responsabilidade viverem de duodécimos.
Quem disse que não?
O Pureza é que disse que não.
Mas a Catarina Martins, na entrevista à Observadora, desdramatizou a determinada altura. Diz que se não for aprovado este orçamento, o governo refaz o orçamento, apresenta outro. Agora, dito isto, acho que o Bloco tem toda a razão, por exemplo, nas críticas que faz sobre o que está na proposta de orçamento sobre o extraordinário que o governo propõe, porque o Bloco tem insistido e com razão de que este apoio extraordinário não vai deixar acima do limiar da pobreza todas as pessoas, chamando a atenção para que garante esse limiar para os trabalhadores dependentes, mas para os recibos verdes isso não vai ser assim. Já se percebeu que o governo poderá reformular essa parte e o Bloco tem toda a razão. Na semana passada, quem explicou isso muito bem foi os precários inflexíveis é que vieram alertar para isso e no dia seguinte o Bloco fez uma conferência de imprensa a falar sobre esse assunto e portanto há matérias que acredito que o Bloco tem interesse em chegar a acordo com o Governo. E há outra coisa estranha ainda, que é este orçamento está construído para ser aprovado à esquerda, o Governo é criticado pelos patrões por ter poucas medidas de apoio às empresas e no outro dia percebeu-se que o Ministério da Economia diz que não vai apresentar nada sobre novas regras de layoff, mas tem-se agora no orçamento, mas em novembro, ou seja, no final deste processo legislativo do orçamento, tenciona então apresentar as suas propostas para o prolongamento dos layoffs que existem, ou seja, retirar tudo o que é complicado para a esquerda e remeter para outro momento. Portanto, o governo vai. Eu estou convencida de que o orçamento vai passar com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, que mesmo a posição que o PSD tomou esta semana de votar contra não surpreendeu ninguém no governo. Aliás, um membro do governo dizia na semana passada que o suplementar, o PCP, há pessoas convencidas no governo que o PCP votou contra o suplementar aqui há uns meses porque percebeu que o PSD também ia viabilizar o suplementar e portanto não queria votar da mesma maneira que o PSD. Portanto, ou seja, até esta peça do voto contra do PSD ajuda a construir um orçamento à esquerda e parece-me que é isso que se está a desenhar.
Concordas com a Helena Pereira, São José Almeida, que o PCP está dentro também? O João Oliveira disse frases muito duras esta semana.
Concordo, o PCP está dentro, como o João Oliveira
disse. Abster,
até ao último minuto, eles tentam sempre negociar até ao último minuto. E concordo também que se o PSD fosse abster-se, a esquerda ficava à vontade para saltar já fora, não é? Pronto. E, portanto, que isto também condiciona. Agora, eu creio que o PCP está a fazer aquilo que faz sempre, que é tentar levar mais longe os seus ganhos orçamentais. Ontem, quando houve o relato da reunião, que nós hoje noticiamos, das reuniões da véspera, as reuniões de terça-feira, ficou claro que há um pacto de silêncio entre o PCP e o governo. Mas há uma frase que foi dita por um responsável do governo, de que as conversas com o PCP tinham incidido, um dos temas era a administração pública. Eu creio que o PCP, neste momento, das matérias que estará a tentar levar mais longe, são, nomeadamente, os aumentos na função pública, pelo menos nos escalões mais baixos. Mesmo a medida das pensões, dos tais mais 10 euros nas pensões, é difícil que esse valor suba, porque é o patamar que já foi anteriormente. Mas a antecipação, a possibilidade de serem pagas em vez de serem em agosto, serem em janeiro, já foi noticiada. E, portanto, eu penso que o PCP estará a procurar obter ganhos até ao fim. Mas admito que o PCP, no fim, venha a viabilizar a responsabilidade institucional que o PCP demonstra normalmente, é bastante apurada, não é? E não vejo que haja campo para o PCP fazer o que fez no suplementar.
Sónia Sapage, Rui Rio veio ontem anunciar o voto contra e quase nos disse que hesitou bastante em abster-se, quase que podíamos ter este orçamento aprovado com a abstenção de Rui Rio. Qual é a tua interpretação de ontem da declaração de Rui Rio?
Quando ele está a falar na sequência da reunião, se tu ouves tudo aquilo a pensar que ele se vai abster, tudo aquilo faz sentido. Parece que ele, se ele no fim, em vez de dizer votamos contra, dissesse vamos abster-nos, aquilo
também
funcionava.
Estive exatamente com este exercício. O homem vai dizer.
É que parecia que, de facto, ele podia dizer, no fim daquilo tudo, que o PS se absteria.
Portanto, tinha estado ao telefone com a São José 5 minutos antes e tínhamos estado a falar exatamente disso. E depois foi muito giro isso.
Pois, mas, contudo, eu acho que ele não podia, depois de ter levado aquele pontapé que levou de António Costa, eu acho que ele não podia ter feito de outra maneira. Não é? E é um orçamento demasiado à esquerda e demasiado com a marca, como eu disse há pouco, do PCP e do Bloco, de questões que já foram sinalizadas, como estando lá introduzidas pelo PCP ou pelo Bloco, era demasiado à esquerda para Rui Rio poder aprovar. Portanto, nesse sentido, acabou por não ser uma surpresa. A surpresa advém do facto de tal oposição responsável que Rio diz que faz e que, neste caso, podia levá-lo a abster-se, não é? Para não termos o país nessa situação tão insuportável como seriam os duodécimos, nas palavras do governo. Mas para mim, pronto, apesar de tudo, não foi uma surpresa. Eu acho que ele não poderia ter feito de outra forma. Não, sobretudo depois do discurso do Primeiro-Ministro. Foi muito duro, foi mesmo, não conto convosco, não quero contar, o meu caminho é pela esquerda, vai ser pela esquerda, portanto.
Claro. Helena Pereira, as negociações para o orçamento estão cada vez mais duras, pelo menos esta é a impressão que acho que todas nós temos. É o segundo orçamento do pós-jerigoncismo e realmente agora percebemos que tudo mudou. Tem os tais acordos escritos que agora toda a gente acha que a Cavaco Silva fez muito bem em pedir. Acho imensa graça a isso. Com estas dificuldades todas, achas que é possível cumprir esta legislatura sem termos uma crise política? Parece que cada vez é mais difícil. A montanha parece cada vez mais difícil de escalar.
Tenho dúvidas, aliás, e é um pensamento que agora nos tem ocupado mais, não é? E aos partidos também. Eu diria que, vamos lá ver, fatores que podem fazer com que esta legislatura não chegue ao fim. O próximo ano, o próximo Orçamento de Estado vai ser determinante, não este, mas o Orçamento para 2022, que vai ser discutido no ano de autárquicas e, portanto, é
em clima de autárquicas.
Em clima, exatamente.
Não vai ser um clima, atenção, o Orçamento entra na Assembleia depois das autárquicas.
Uhum.
E há ali um hiato ainda, as autárquicas devem ser no primeiro domingo de outubro, eu sei porque já fiz perguntas sobre isso. Devem cair no primeiro domingo de outubro, como normalmente caem, que é o dia 3 de outubro, e portanto até 15 de outubro há tempo para fechar o próximo orçamento e a proposta de entregá-la na Assembleia e ainda conseguir fazer negociações.
Tu vais negociá-lo quando estás em plenas autárquicas, não tenhas dúvidas.
Em plena campanha.
Sim, vais começar as reuniões. Sim, vais começar a negociar.
Por isso é que é em clima de autárquica.
Não, ah, vai, mas vai ser.
Está condicionado.
Vai ficar fechado. Os últimos 10 dias antes da entrega são pós-autárquicas. E aí o resultado das autárquicas pode também influenciar muitas atitudes dos partidos, não é? De ser mais dura ou menos dura essa negociação.
Depende.
O PCP não vai aprovar esse orçamento. Bem, mas isso é o meu feeling. Esse no próximo ano, não é?
Exatamente. Depois, deixa-me aqui acrescentar fatores que podem fazer com que a legislatura dure até ao fim. Eu acrescentaria primeiro a frase de António Costa esta semana, de que não virava as costas. Portanto, eu acho que esta frase pode vir a ser cobrado mais tarde ao longo desta legislatura, enquanto ela durar. E há aqui outra coisa importante, que é do lado da esquerda. A grande cola da chamada geringonça tem sido o impedir que a direita chegue ao poder. Ou seja, se houver alguma possibilidade da direita se reforçar e de PCP, Bloco e PS recearem um bloco de direita, se calhar tendem a manter a atual situação. Se a direita não for reforçada, eu acho que mais facilmente ninguém terá receio de ir para eleições e, portanto, eu diria que é estarmos atentos a estes fatores e não consigo fazer mais previsões do que isto.
Ok. Bem, há mais vida para além do orçamento, como dizia o nosso ex-presidente da República, Jorge Sampaio, numa frase que é capaz de ser a mais truncada da história da política portuguesa, costuma ser dita que Sampaio disse que há mais vida para além do déficit. Enfim, mas... os números de casos de Covid disparam, há dúvidas sobre o que fazer, o Primeiro-Ministro deixou cair a ideia peregrina de obrigar os portadores de smartphones a instalarem uma aplicação e esta semana o Presidente da República começou a receber pessoas, muitas pessoas, depois de ter deixado de fotografar, apanhar a vacina de tronco nu. São José Almeida, gostaste de ver o Sr. Presidente da República a tomar a vacina? Foi um quadro televisivo bonito?
Não gostei porque eu tenho sido muito crítica da banalização do poder que este presidente tem feito e acho que aquele gesto atingiu patamares que não podia, quer dizer, não, aquilo não se faz, não é assim, não é preciso aquilo para motivar as pessoas a vacinarem-se, não é? Eu percebo que o presidente está outra vez com uma grande vontade de protagonismo na liderança do processo de combate à pandemia, daí as reuniões com ministros, com protagonistas da saúde, mas está no seu direito, é o exercício da magistratura de influência e deve ser exercido esse direito e com certeza que sim, essas reuniões todas. Agora, o que se viu na televisão é que ele não conseguiu subir a manga da camisa. Bastava. Não, isto é verdade. Eu vi aquela coisa várias vezes para perceber o que é que se tinha passado. E como a manga da camisa era estreitinha e não subia até cá acima, ele teve que dar a parte de cima do braço de outra maneira. Bastava
que era... Coitado, eu nem fui de propósito.
Bastava ter-lhe aberto os botões da camisa baixar um lado da camisa e dar.
Ele não quis a machucar a camisa.
Ele não precisava de se desnudar perante o país, quer dizer, há banalizações que são.
De qualquer forma, temos que reconhecer uma coisa: se há tronco de presidencial que nós conhecemos bem, é de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele passa a vida no mar.
Exato, qual é a novidade ali? Zero.
Isso é outra coisa. Não, a novidade ali é que é um quadro de fragilização, de uma vacinação, é dentro do hospital, não é tomar banho na praia. São situações diferentes. E eu penso que os cargos de poder, quem desempenha cargos de poder, e quem está no topo de instituições e de órgãos de soberania, ainda por cima o presidente, é ele o órgão de soberania. Não há presidência da República na Constituição, há presidente da República, ele é a instituição, e creio que há uma certa gravitas que é inerente ao exercício desse poder em democracia. E ele, desde o início do mandato, não tem tido gravitas nenhuma, tem-se banalizado. Eu percebo que ao princípio ele quis descrispar as relações institucionais, percebo muita coisa. Agora, percebo os objetivos. Agora, há alturas em que é demais. É demais. Eu até percebo o número das selfies para mostrar que domina as tecnologias e as redes sociais e tá, 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 tá. Agora, há ali uma forma de fazer as coisas. Que é demais.
Eu acho que ele quis ser visto como um idoso, um velhinho, vá lá, de 71 ou 2 anos, e dar o exemplo de como é importante ser vacinado, e vejam e façam como eu sou como vocês.
Mas está acho que o Trump estava a tirar a ideia que o presidente é mais idoso que se estiver com uma camisa vestida. Quer dizer, em termos de semiótica, claro. Não sei, acho que a tua...
Não é só uma questão de camisa vestida ou desvestida. É que aquilo era um quadro de fragilização num ambiente médico.
Não, mas não ele havia... ali não parece nada frágil, desculpa.
Mas já está moreno, está... quem me dera a mim ter aquele bronzeado.
Muito bronzeado, é verdade.
E em boa forma, ele não está em má forma, não é? Para uma... Olha, quem me dera chegar à idade dele em boa forma.
Não, de facto, eu acho que o presidente mostrou fisicamente que está em muito boa forma. Ó, Sónia, e sem ser fisicamente, o que é que tu pensas que o presidente da República quer com este desfile de personalidades da saúde em Belém? São muitos? É os sindicatos? É os ex-bastonários? O bastonário de bala, ministra?
Hoje soube-se que são mais 6 ministros também. 6 ministros ou ex-ministros? Eu acho que ele quer chamar a si de novo este processo de ouvir pessoas, de assim como aconteceu ao início nas reuniões do Infarmed, que ele acabou por ficar muito colado àquilo, parecia que aquilo era uma imposição dele. Exato. Praticamente. Depois, quando acabou, até se disse que ele queria descolar um pouco das decisões do governo. Eu acho que aqui ele vai querer mostrar que está, quando assinar por cima de qualquer medida mais restritiva que tenha de ser tomada, ele quer mostrar que está dentro do assunto, que ouviu tudo e todos e que vai tomar as decisões que tomar em consciência. Portanto, eu acho que ele chama assim um pouco do processo que neste momento estava totalmente nas mãos do governo e de António Costa.
Helena, tu achas que Marcelo está a invadir, como diz um bocado a Sónia, a esfera do governo ou não?
Parece-me que ele, como Presidente da República, ele tem o direito e o dever de se informar e falar, ouvir várias pessoas e falar com várias pessoas, e estamos perante o caso mais importante agora que o país enfrenta. Há um bocado defendi o Presidente na questão das vacinas, mas agora sobre esta questão da saúde...
Defendeste o tronco nu.
Exatamente, defendi o tronco nu. Agora, parece-me que é um exagero a forma como Marcelo está a atuar neste caso da saúde, porque tudo o que é preciso agora é serenidade para enfrentar isto, e andar a fazer publicidade de uma série de audições quando as pessoas já estão, há muito medo instalado, as pessoas já estão ansiosas, como o Jorge Jorge Turgal, membro do Conselho Superior de Saúde Pública, dizia esta semana, há um medo instalado que até está a fazer com que as pessoas que precisam de tratamentos para doenças que não têm nada a ver com Covid fujam dos hospitais e começa-se a instalar uma falta de confiança nas instituições de saúde, com os sucessivos alertas que estão a ser dados desde médicos, desde sindicatos. Eu vi esta intervenção do Presidente como ele sendo um porta-voz de todas as queixas que existem. Atenção, ele pode ouvir todas as queixas, mas tem que fazer uma triagem e devia fazer isso de uma forma, parece mais discreta e mais responsável também. Foi isso que me surpreendeu. Eu acho bem que ele ouça toda a gente. Agora, acho que está a haver aqui uma certa histeria por parte do Presidente. Ele, na semana passada, aliás, foi a primeira pessoa a falar de que era importante não esquecer os doentes Covid. Só que no meio depois da maluqueira do estado de emergência, o alerta que eu estava à espera de ver o que é que ia dar, o que é que ele ia aconselhar, ou se ele chamava a atenção do governo, nunca mais teve, no meio disto tudo, desapareceu. E volto a dizer, o Jorge Turgal, na entrevista que dá hoje ao Público, fala nessa questão, e quando ele fala eu lembrei imediatamente, não é a primeira pessoa a falar disso, a primeira pessoa que eu ouvi a falar disso até foi o Presidente, mas depois perdeu-se esse aspecto. E portanto isto para dizer que está-me a desiludir muito a forma, eu acho que perdeu o pé. Eu, é assim, Marcelo está em campanha, é isso?
Está.
Quer agradar a quem? São essas dúvidas, exatamente, é isso que parece, não é, São José?
Está em campanha.
E depois desta intervenção duríssima de Helena Pereira sobre o candidato a Presidente da República, sobre o Presidente da República, sobre Marcelo Rebelo de Sousa, vamos fechar a edição do Poder Público desta semana, voltaremos para a semana. E até para a semana.
O Público fica no ouvido.